Quando a filha mais velha atingiu o limite de idade para continuar a receber abono de família, o agregado deixou de ser considerado monoparental, com impacto no valor dos abonos dos irmãos mais novos. Só que esta jovem adulta é portadora de deficiência e mantém-se totalmente dependente da mãe, alertou a provedora, deixando pistas para reflexão para casos que continuam a assentar na responsabilidade exclusiva de um único adulto. O Partido Socialista pretende assim manter o conceito de agregado monoparental nos casos em que jovens portadores da deficiência, abrangidos pelo regime de maior acompanhado, atingem os limites etários previstos no regime do abono. Não está em causa o acesso à prestação em si, que o atual regime já baliza, nomeadamente em termos etários, mas sim a consideração de agregado monoparental, que permite por si só acesso a uma majoração no montante atribuído. Estes são casos de particular vulnerabilidade, em que, apesar de existirem dois adultos no agregado familiar, apenas um deles, por força das circunstâncias, pode deter rendimentos de trabalho e assegurar responsabilidades de cuidado. Além disso, o Partido Socialista procura ainda dar respostas a famílias que se vejam abraços com situações temporárias de vulnerabilidade acrescida e que se vejam obrigadas a ver a sua estrutura familiar alterada de forma temporária. A proposta aplica-se a famílias que já recebem abono de família ou outros apoios de cariz não contributivo e prevê que possam não ser consideradas de forma transitória alterações no agregado familiar quando estas alterações sejam motivadas por motivos excepcionais de particular fragilidade, como doença, perda de rendimento ou de habitação. A medida procura evitar a perda do abono ou de outros apoios de pobreza, quando apenas, reiteramos, de forma temporária, o agregado familiar se veja obrigado a mudar de configuração, como filhos que têm que se mudar temporariamente para a casa dos pais para responder a situações excepcionais e transitórias. Os detalhes e limites da medida são deixados para a regulamentação, contando assim com a ajuda dos serviços para modelar as respostas mais adequadas e justas. Reiteramos, a proposta aplica-se a famílias que já recebem abono de família ou outros apoios de cariz não contributivos, embora saibamos que a existência destes está a ser equacionada num processo paralelo. Mas trabalhamos com a legislação que hoje existe e, logo que se justifique, atualizaremos o que for necessário em sede de especialidade. Senhoras e senhores deputados, em mais de 20 anos de vida, o abono já foi alterado quase 20 de vezes, a maioria das quais pelas mãos do Partido Socialista. O reforço desta prestação, que chega hoje a 1 milhão e 200 mil titulares, tem sido evidente ao longo dos últimos anos. O Partido Socialista iniciou este caminho e quer dar continuidade com enfoque nas famílias que mais precisam. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje apresento duas propostas diferentes, mas que convergem no mesmo objetivo: proteger as famílias portuguesas e garantir que a política social acompanha a realidade que as pessoas enfrentam todos os dias. Porque a verdade é simples: os números podem melhorar nos relatórios, mas a vida continua difícil para quem chega ao supermercado, para quem paga a renda da casa ou para quem faz contas no final do mês para garantir o essencial para o seu agregado familiar. E há uma pergunta que esta Assembleia deve ter a coragem de responder: de que serve aumentar rendimentos se ao mesmo tempo se perde proteção social? E de que serve manter apoios se o valor real diminui ano após ano? E é exatamente isso que está a acontecer. Por um lado, temos o cartão eletrónico, uma medida positiva que trouxe mais autonomia, mais dignidade e mais liberdade de escolha às famílias em situação de carência, mas os preços dos bens essenciais aumentaram, os alimentos ficaram mais caros e os montantes atribuídos mantiveram-se praticamente inalterados. O resultado está à vista: o apoio vale hoje menos do que valia ontem. Por outro lado, encontramos famílias trabalhadoras que veem os seus salários aumentar apenas por acompanhar a evolução do salário mínimo, mas acabam penalizadas no acesso ao abono de família. Não porque estejam melhor, mas porque tenham mais qualidade de vida. mas acima de tudo também porque os critérios deixaram de acompanhar a realidade económica das famílias portuguesas. Estamos a falar de idosos com pensões baixas, de trabalhadores pobres, de pais e mães que fazem todos os dias esforços para criar os seus filhos com dignidade. A política serve para resolver problemas concretos e não para criar dificuldades a quem já enfrenta tantos desafios diários. Quando protegemos as famílias, protegemos, acima de tudo, o futuro do nosso país. E quando valorizamos o trabalho sem penalizar quem trabalha, reforçamos a justiça social. E quando garantimos que ninguém fica para trás, estamos a cumprir aquilo que os portugueses esperam de nós. E é esse sentido destas propostas, é esse o compromisso que eu tenho perante esta Assembleia e perante os portugueses. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a iniciativa que hoje apresentamos parte da ideia de que o Estado não pode virar as costas às crianças, sobretudo quando a sua vida familiar se torna mais difícil. E parte também de um princípio de que apoiar a família não é substituir-se à família, é criar condições para que esta cumpra a sua missão. A família é a primeira comunidade de amor, de responsabilidade e educação. É nela que uma criança deve encontrar segurança e sentido de pertença. Mas há hoje muitas crianças e jovens que vivem em agregados mais pequenos, mais frágeis e muitas vezes sustentados por um único adulto. E é sobre essas famílias que este projeto se debruça. Falamos da mãe que trabalha, que paga renda, alimentação, escola e saúde e chega ao fim do mês sem saber como se vai aguentar. Falamos do pai que fica sozinho com os filhos e que, apesar de trabalhar, continua vulnerável. Falamos de crianças que não podem ser duplamente penalizadas, primeiro pela fragilidade familiar e depois pela indiferença do Estado. O Chega defende que os apoios sociais devem chegar a quem realmente precisa e que esses apoios não podem castigar quem trabalha e quem tenta reorganizar a sua vida. Não se combate a pobreza punindo o trabalho, não se protege uma criança com regras cegas e não se faz justiça ignorando a vida real das famílias. Hoje, o regime do abono de família e de majoração para famílias monoparentais tem fragilidades evidentes. Uma mãe ou um pai que, por necessidade económica, regressa temporariamente à casa dos avós da criança não deve perder automaticamente proteção. Isso não significa que deixou de existir responsabilidade parental principal ou exclusiva. Significa, muitas vezes, que essa família está apenas a tentar sobreviver. Do mesmo modo, uma pessoa maior, dependente por deficiência, incapacidade ou doença prolongada, não pode ser tratada como se contribuísse para o sustento familiar. Por isso, o Chega propõe rever o conceito de agregado monoparental para que a lei deixe de olhar apenas para a forma e passe a olhar para a realidade concreta. Propomos também rever os escalões de acesso ao abono de família, agilizando, atualizando limiares e evitando que famílias trabalhadoras percam apoio por diferenças mínimas. Propomos reforçar o montante adicional escolar para as famílias monoparentais mais vulneráveis e ainda uma melhor articulação entre a Segurança Social e os tribunais para que as crianças não fiquem meses ou anos à espera quando há incumprimento da pensão de alimentos. Tudo isto deve ser feito de forma faseada e com mecanismos que previnam abusos. E por isso, a pergunta é simples. Queremos uma lei que proteja as crianças ou uma lei que abandone famílias por formalismos burocráticos? O Chega escolhe proteger as crianças e escolhe apoiar quem trabalha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por lapso, os serviços não tinham incluído neste projeto o projeto de lei arrastado do PAN, 463-17 primeira, que está agora aditado à lista dos projetos arrastados. Para apresentar o seu projeto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Só a favor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós acompanhamos não só as propostas que hoje dão mote a este debate, para não só ajudar as famílias monoparentais com a atribuição da majoração do abono de família, não podemos deixar de ter presente que uma em cada cinco crianças vive em risco de pobreza em Portugal, um número que dispara nas famílias monoparentais, onde as despesas se multiplicam e o salário é um só. Falamos de cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas que continuam a viver abaixo do limiar da pobreza em Portugal, enquanto 10% dos mais ricos concentram quase 8 vezes mais rendimentos que 10% dos mais pobres. Este fenómeno agudiza-se quando falamos das vítimas de violência doméstica. Sabemos que muitas das vezes, a par daquela que é a pobreza estrutural, vêm-se forçadas a sair da própria casa com os seus filhos e animais de companhia, deixando para trás os seus bens, deixando também para trás o seu emprego, pondo em causa aquilo que é não só o seu sustento, mas também a capacidade de poderem efetivamente acompanhar de forma mais aprofundada aquilo que são os rendimentos que até aqui oferiram. Por força do trabalho que temos feito ao longo dos sucessivos orçamentos do Estado, foi aprovada a licença de reestruturação familiar, mas é preciso ir mais longe. É preciso garantir que o abono de família para vítimas de violência doméstica com menores a seu cargo é também majorado, combatendo assim uma injustiça social que até aqui tem sido verificada. Para o PAN, não podemos olhar apenas do ponto de vista do combate e da prevenção a estes fenómenos de violência como uma inevitabilidade, é fundamental termos medidas que garantam que ter que deixar o lar para trás e ter que salvar, lutar pela própria vida e dos seus filhos, não significa perder também o seu emprego. Só através destes vários instrumentos e da majoração também destes abonos é que vamos garantir que taxas como as de hoje existem de pobreza em Portugal, que têm subido mais de 4,3% de acordo com estudos do INE, não se agravam quando falamos da violência doméstica e esperamos que as mais forças políticas estejam disponíveis para nos acompanhar também na especialidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por uma intervenção à mesa sobre a construção dos trabalhos.
Sr.
Presidente, eu ouvi o Sr. Presidente dizer que foi um lapso dos serviços, que não estava aqui o projeto do PAN. O que é certo é que nós, na agenda parlamentar de hoje, pelo menos o Grupo Parlamentar do Chega, não tem aqui o projeto do PAN. E nós estamos a discutir aqui um projeto que foi apresentado agora, onde não temos na agenda parlamentar. Portanto, eu creio que isso era uma coisa que não podia acontecer. Portanto, eu não sei se os outros grupos parlamentares pensam assim, este é o entendimento do Chega, eu acho que nós não podíamos ter aceito este projeto, visto que não estava na agenda parlamentar.
Sr. Deputado Pedro Pinto, a estranheza que o Sr. Deputado manifesta, eu também a manifestei. Aquilo que me foi respondido foi que os serviços, por lapso, não tinham incluído este diploma na agenda. Falei com a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que confirma que mandou um e-mail a pedir o agendamento deste ponto. E, portanto, o que me pareceu foi que não se devia penalizar, neste caso, uma deputada única, podia ter sido um grupo parlamentar, pelo facto de ter havido um lapso dos serviços. Por essa razão, foi permitido que a senhora deputada apresentasse o projeto. No e-mail que os serviços enviaram aos grupos parlamentares e aos deputados únicos, consta, ao que confirmam os serviços, este projeto do PAN. Não saiu na agenda, mas estará no e-mail que os serviços enviaram aos grupos parlamentares e deputados únicos. Eu estou à espera que me traga o e-mail para verificação. Muito obrigada. Entretanto, tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me terá visto ainda na sequência da discussão que está a ter. Do que percebo, o prazo para envio de propostas para arrastamento foi cumprido. Foi o e-mail distribuído, foram os grupos parlamentares notificados. Logo, não há uma alteração à agenda. A agenda pressupõe que em conferência de líderes...